Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Hoje é sábado, é dia 24 de junho de 2023 e nós aqui continuamos desejando que as coisas boas aconteçam na sua vida. O programa de hoje, no segundo bloco, nós teremos a presença do Sérgio Pomet, também do Lindomar de Lima Melo. Vamos falar sobre vários assuntos, mas eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando aí na sua casa, no interior, na cidade, para assuntos importantes que vão ser tratados agora no primeiro bloco com o técnico agrícola do STR de Vacaria e Muitos Capões, o Jefferson Vanzetto. Nós vamos começar falando sobre o Plano Safra. Também teremos informações sobre o CAR. Aliás, a gente falou muitas vezes sobre o CAR e ficou, parece, em banho-maria, ou pelo menos ficou parado esse assunto. Agora volta à tona e nós queremos saber por quê com o Jefferson Vanzetto. Então, Jefferson, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para ti. Uma alegria recebê-lo aqui no programa.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos os ouvintes. Bonese, agora, a partir do dia 1º de julho, né, a gente está iniciando o novo ano agrícola, que é o ano agrícola, ele se inicia em 1º de julho, não é como um ano normal, né? O ano agrícola começa 1º de julho. E aí, junto com o ano agrícola, veio o Plano Safra, que é onde as instituições liberam os valores para o pessoal trabalhar com custeio e investimentos, né? E a gente começa a elaboração de projetos e acompanhamento nas propriedades. Ainda não se tem valores, não se tem até o momento valores que vai ser liberado para a agricultura familiar, mas acredito que não falte dinheiro, né? Eu falo agricultura familiar, que é o nosso público do sindicato, sim, sim, que é o Pronafiano que a gente fala, né? Mas acredito que vai ter verba, né? E a gente queria dar uma orientada no pessoal com relação aos projetos. Tiveram algumas mudanças, principalmente com relação aos projetos que a gente faz no Sicred. A gente faz projetos para o Sicred, Banco do Brasil e Banrisul. Mas os projetos do Sicred, a gente notou que tem algumas coisas novas aí para o pessoal se atentar. Primeira coisa, quem tem CAR nas áreas, ficar atento, ver se o CAR está atualizado, se está tudo ok, se o número da matrícula da propriedade é a mesma que está no CAR e se tem CAR. Por quê? Porque agora, para tu elaborar o croqui dos projetos, ele exige que esteja vinculado ao CAR. Então, se você não tiver o CAR, já não vai passar o croqui. Então, você tem que ver se o CAR está vinculado, se você tem o CAR e se as informações do CAR batem com a matrícula que você tem da tua propriedade, que é o que tu está vinculando no projeto. Outra coisa também interessante do pessoal saber é com relação às análises. A gente faz um trabalho forte de análise aqui na Bonese. A gente encaminha, a gente coleta, a gente encaminha para o laboratório, faz as interpretações, entrega para os produtores, porque agora, principalmente na cultura da soja, teve uma mudança no zoneamento agrícola. E antes a gente calculava o tipo de solo em solo tipo 1, argiloso, textura média, ou arenoso, que é solo tipo 1, 2 e 3. Agora, dentro dessas classificações, tem outras subdivisões. E aí a gente precisa das análises físicas. A análise física, ela tem uma duração, a validade dela é 10 anos, mas muitas propriedades não têm. Então, quem for fazer, que for iniciar o ano agrícola, o plano safra, e for fazer custeio nas áreas, principalmente de soja, interessante que já se antecipe, que já deixe as análises feitas, verifique CAR, verifique as análises. A análise tem que constar o número da matrícula na análise, tem que ter análise física, tem que ter análise química. Então, essas são informações que eu acho interessante, o pessoal já tá bem ciente que na hora que procurar ou o sindicato ou a empresa que faz o projeto para ele, ou até o próprio banco mesmo, já tem essas informações tudo certinho para que não volte o projeto, para que não tenha problema lá na frente.
E Jefferson, aquilo que a gente falava algum tempo atrás a respeito do CAR, que se não fizesse ia esbarrar, ia trancar projetos e tudo mais, é o que está acontecendo agora, então.
A gente orientou sempre o pessoal a fazer. E fazer de forma que ficasse bem feito, né, Bonese? Porque fazer, qualquer um pode fazer. Mas, assim, tem que ter muito cuidado com relação às áreas de APP, às áreas de reserva legal, as áreas produtivas, que são as áreas consolidadas que a gente fala. E agora aí está aí um exemplo. Se você fez uma coisa mal feita ou você não fez, agora a hora que você chegar numa instituição que você vai precisar, porque o que eu vejo como um grande problema, Bonese? A gente vem de duas, três safras com frustrações. Estiagem, custo muito alto de produção na safra passada. Essa safra que está encerrando agora, a safra 22, 23, a gente teve um custo de produção muito alto. Os insumos estavam muito altos, as sementes estavam muito altas. O óleo, a hora máquina, muito alta. E aí você pega na hora da venda, da comercialização da soja, do milho, por exemplo, tivemos o preço despencou. Então o custo foi alto, o preço de venda baixo. O produtor vai precisar, para custear a próxima safra, trabalhar com Pronaf, com Pronamp, vai precisar custear a safra. E para isso ele precisa ter documentação. Estando tudo em dia, já chegando com tudo em dia, é muito mais fácil para elaborar o projeto e para liberar os valores também, né?
Eu não sei se a pergunta ela é pertinente, mas quem pode solicitar o Pronaf?
O Pronafiano, Bonese, é o agricultor familiar que tem a ADAP. Antes era a ADAP, agora vai ser CAF. Até inclusive semana que vem eu vou participar de mais um curso sobre a CAF para a gente poder estar elaborando aqui pelo sindicato também. Tá? É aquele agricultor familiar que trabalha com agricultor familiar, que não tenha empregados, né? que não tem empregados na propriedade, tem até no máximo 4 módulos rurais, o nosso módulo é 25, então esse agricultor pode ter até 100 hectares, ele se enquadra no Pronaf, tem que ter a ADAP, como eu falei, e a renda não pode passar R$500 mil, a renda bruta. Esse é o Pronafiano, ele se enquadra, ele tendo a ADAP ou a CAF, ele pode buscar custeios ou investimentos no, nas instituições, né, que ele vai pegar um juro menor. A grande vantagem do Pronaf é esse, a taxa de juro para quem vai buscar o recurso, ela é menor, né? Só que também ele tem uma limitação para custeios de até 250 mil. Então, no ano agrícola, ele pode retirar 250 mil. Aí terminou aquele ano agrícola, tipo agora. Eu custei a minha lavoura e peguei 240 mil. O meu limite é só 10. Mas a partir do dia 1º de julho, zera e inicia um novo ano agrícola. Eu tenho mais 250 mil que eu posso retirar para fazer os custeios e investimentos da minha propriedade.
E como é que fica esse que foi retirado nesse ano, por exemplo, esse valor?
Aí tu quita, o ano agrícola encerra, tu quita a tua produtividade, tu custeou a safra,
produção,
isso, 22, 23, tu quita esse aí, te libera para tu fazer o próximo, é assim que funciona o ano agrícola, né? O custeio, o investimento não, Bonito. O investimento dependendo do que tu vai custear, do que tu vai adquirir, pode ser máquina, pode ser uma colheitadeira, pode ser um trator, bovinos de corte, matrizes, aí tudo tem uma quantia de anos que você pode parcelar no investimento.
Ou seja, o Pronaf você pega no ano agrícola e tem que zerar ele no próximo, até para pegar o próximo.
O Pronaf é custeio.
O custeio.
Tá? E o investimento aí você tem, dependendo
tem
da linha,
de
você vai ter mais anos para fazer. O custeio, você contrata no ano, no final da safra você paga. Libera próximo o ano, por isso que o ano safra inicia em julho. Porque aí julho começa os preparativos para a próxima safra que se inicia.
Tem uma ideia de quantos agricultores estão aptos a receber isso ou buscar o Pronaf?
Eu não tenho números, Bonese, mas a nossa região é uma região com bastante produtores, bastante pronafianos. Eu não tenho números exatos, até a gente pode ir atrás disso aí, mas a gente faz bastante Pronaf. Bastante Pronaf. A maioria do nosso público aqui é Pronaf, né, Bonese? Tem alguma coisa de Pronamp, que daí são esses produtores que se enquadram, a renda bruta ultrapassou os 500 mil, aí ele já é Pronamp, é outra linha. Ele vai pegar uma taxa de juros um pouquinho maior, porém o limite dele também aumenta.
Tá. Aumenta. E diga uma outra coisa, Jefferson. Ainda falando sobre o Pronaf, para deixar bem registrado isso, por mais que as pessoas já saibam, mas acho que o grande público, a nossa grande audiência, só escuta falar do Pronaf, de custeio, isso e aquilo, mas não tem ideia de como funciona. Então, recapitulando, pega para esta safra, no final desta safra tem que acertar tudo para poder se habilitar a novo pedido.
Isso, Bonese. Para começar do começo, o princípio seria o agricultor que tem a ideia de ele buscar a instituição financeira que ele trabalha, que ele tem em conta, e ver das condições dele. Liberando lá, estando tudo certo lá, ó, ele tem a propriedade, precisa ter área vinculada, precisa ter bloco de produtor, precisa ter a ADAP ou a CAF, que é agora. Estando tudo certo lá, ele vai emitir o pedido do custeio dele, encaminha para uma empresa, ou sindicato, os associados aqui, eles não têm custo de projeto.
Eu te falar sobre isso também.
A gente não cobra o projeto para o associado, é custo zero. Depois eu até quero fazer um gancho com relação às ARTs, tá, Bonese? Mas encaminha aqui, a gente elabora o projeto, tudo por aqui, sem custo, sem nada. Encaminha para a instituição, ela vai avaliar o projeto, se tiver tudo ok, libera o valor. Liberou o valor, você custeia a tua safra, compra os insumos, planta, colhe tudo e depois no final dela você faz o pagamento. E aí, sucessivamente, todo ano é assim.
Interessante que para o associado do sindicato, recapitulando, é custo zero fazer o planejamento.
Custo zero. Uma coisa que a gente não cobrava do associado e agora a gente vai cobrar, não é que a gente vai cobrar, Vanessa. É um dever que, como técnico, eu preciso gerar as ARTs, tá? E agora também a gente tem que apresentar essas ARTs nos bancos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai gerar as ART conjuntas, não é uma por projeto. Eu consigo gerar uma ART até 400 mil, então quando chegar em 400 mil eu gero uma. E aí a gente vai estar diluindo isso com quem faz os projetos. Ah, vamos supor, o Bonese faz o projeto lá para 100 mil. Ó, Bonese, esse ano tu vai pagar uma ART. O ano que vem vai ser, eu pago a ART. O próximo ano o Sérgio, o próximo ano o Giovanni. E assim, a gente vai rachar entre quem faz os projetos, até para... Porque como já não tem custo de para elaborar o projeto, e uma RT é 40 reais, é um custo
bem tranquilo.
Bem tranquilo. Mas assim, é um dever do técnico gerar RT.
Precisa,
e a gente quer fazer isso porque tem que fazer a coisa dentro do...
Mas alguma coisa que tu gostaria de falar sobre esse assunto? Eu gostaria de fazer a pergunta sobre esta época agora. Plantio, preparar a terra, fazer pesquisa.
Não, Bonese, eu acho que só reforçar o pessoal. E quem quiser trabalhar com custeio, investimento, pode procurar o sindicato, a gente está aí para fazer os projetos associados. Quem não é sócio pode fazer também, mas aí a gente cobra uma taxa, né? tem um custo. E quem é associado em dia, é bom frisar isso, quem é associado em dia a gente faz o projeto sem custos. Tá? Pessoal, fique atento à questão da análise, CAR, matrículas atualizadas, cadastros nas instituições, esteja com
isso
cadastro
tudo
em dia.
Isso tudo você assumir aqui também.
Isso aqui a gente pode ajudar. Tenha tudo em dia, que na hora de tu elaborar o teu projeto, tá tudo redondo, tudo anda mais fácil.
Daqui a pouco algum associado foi até uma instituição e bateu na trave, vem aqui, tu consegue dar um...
Claro, o que a gente puder ajudar a questão de documentação, a gente vai... ITR, CCIR, são tudo coisas que o pessoal não, às vezes não dá muita bola, mas tem que estar em dia, tem que estar tudo certo, porque você vai precisar.
E essa época do ano? Frio. Agora é inverno.
Agora é inverno, o pessoal já está quase começando a época da poda, né, Vanessa? Se nós for ver aí, o pessoal já tem o pessoal do CAC podando, já colheu, já está podando. Logo já começa a poda da parreira, né? O pessoal já começa a podar a parreira e o pessoal agora já começa a organizar a safra, que nós estávamos falando. O pessoal já vai atrás de pesquisar preços, insumos e logo já começa a poda, né, Bonese? É bom o pessoal também, quem trabalha com fruticultura, fazer as podas de inverno, que a gente fala, né, poda de inverno e adubação de inverno também, porque nós estamos no inverno, mas já estamos praticamente em julho. Agosto já começa a plantação e julho já começa as podas. Então, o ano corre muito rápido, né?
E em cima disso, me veio agora a questão do seguro, porque quando começa aquela época de setembro, agosto, setembro, e muitas vezes até outubro, pode dar um problema, né, nas culturas.
O que eu tenho visto bastante, Bonese? Eu, pessoalmente, imaginava que o Proagro, que o seguro Proagro, que é o seguro do banco, ele ia acabar. Eu imaginava. E eu me enganei. Eu me enganei porque a gente está vendo esse ano muita gente fazendo o Proagro, que é aquele seguro que já vem embutido no projeto. Porque eu imaginava que o seguro privado, que é o seguro das seguradoras, ele ia entrar no mercado e tomar conta. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque eu vejo, por exemplo, na cultura da soja, as seguradoras estão cobrindo um valor muito baixo e aí está sendo viável trabalhar com o Proagro, que é o seguro do banco. Importante também a questão das análises, está sendo exigido para fazer o Proagro. O seguro também, às vezes, dependendo da seguradora, exige nota de semente, nota de insumos. Então, é sempre importante. Outra coisa que é importante, quando tu faz um custeio, tu faz o Proagro, fazer bem certinho a conta do que tu vai fazer, o insumo que tu vai utilizar, tipo de adubo que tu vai utilizar, formulação, qual semente tu vai utilizar, porque na hora da comprovação dessas notas, que é a comprovação, se você, porventura, tiver aqui utilizado o Proagro, você tenha como comprovar. Grande problema do pessoal que não recebe aí falar, porque o Proagro não ajuda, porque o seguro não ajuda, não. É o produtor desorganizado. O produtor desorganizado não vai receber mesmo. Por isso que é importante, desde o começo, você já vir com tudo organizado, tudo certinho, para você não ter problema lá na frente.
Muito bem. Mais alguma dica nesse momento?
Eu acho que só dizer para o pessoal aí que a gente está de portas abertas, né, Bonese? Pessoal, todo mundo tem meu contato, tem o contato do sindicato aí. Ficou alguma dúvida aqui? A gente não é muito bom com palavras, né? Mas se ficou alguma dúvida aí, pode nos ligar, pode nos procurar aí que a gente está à disposição.
Muito bem, vou fazer o seguinte agora, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só.